Bom dia, hoje é 3 de abril de 2024. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi, e começa agora mais uma edição do programa 20 Minutos. Amanhã, quinta-feira, dia 4 de abril, às 16 horas, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, ocorrerá o lançamento do livro Ditadura: A Cumplicidade da Volkswagen e a Resistência dos Trabalhadores, publicado pela editora Alameda. O livro é uma iniciativa da Associação Henri Plage, que reúne trabalhadores perseguidos, presos e torturados pela Volks durante o regime militar. Ele é resultado de anos de luta desses trabalhadores para a reparação dessa perseguição sofrida sob o comando da própria empresa em que trabalhava. A partir de pesquisas e relatos feitos pelos trabalhadores, uma parte desse trabalho foi registrado na forma de livro, depois de um certo acúmulo provocado pelas comissões da verdade e principalmente da ação movida pelo Ministério Público Federal contra a Volks. A empresa acabou fechando um acordo que previa várias ações de reparação, tanto individuais quanto coletivas, e uma delas foi a produção deste livro-documento. Para falar desse processo, do papel central da Volkswagen na repressão aos trabalhadores das empresas privadas brasileiras, Ópera Mundi recebe o presidente da Associação Henri Plage, Tarcísio Tadeu. Tarcísio começou a trabalhar para a montadora alemã aos 16 anos, em 1969, e saiu da empresa como ferramenteiro em 1978. Ele participou do movimento sindical no momento mais difícil da história do Brasil, no ABC e no chão da fábrica. Militou ao lado de companheiros presos dentro das dependências da Volkswagen e hoje preside a Associação Henri Plage. Nós vamos começar a falar dessa história logo depois da vinheta. Aguardem. Bom dia, Tarcísio. Obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Haroldo. Prazer estar com vocês aqui. Acho que é um debate importante, especialmente para que a gente possa falar com aqueles que vieram depois de nós e que não conhecem aquele período, que foi um período muito marcante da nossa história e que certamente deve ser debatido, esclarecido e impulsionado esse debate. Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos. Tarcísio, o processo aberto pelo Ministério Público contra a Volks é bastante importante, não só pelos resultados que vocês conseguiram, mas principalmente porque foi a primeira vez que ficou comprovada e foi reconhecida pela própria empresa a participação de um grande conglomerado multinacional na repressão no Brasil. Como é que começou essa história e como é que vocês chegaram a esse acordo?
Olha, Haroldo, quando nós iniciamos um grupo bastante pequeno, bem reduzido de trabalhadores. Nós estávamos num grupo de. Não juntava, não preenchia uma mão. Porque muita gente até não acreditava que pudesse ser possível isso. Trabalhadores que, inclusive, haviam sofrido o processo de perseguição. E alguns diziam assim: ah, mas passou tanto tempo, será que isso ainda dá resultado? E num grupo pequeno, nós começamos a juntar documentos, começamos a rememorar com esses companheiros o que tinha sido acontecido com a vida deles. Começamos assim: como é que foi a sua vida? Como é que foi quando você trabalhou na Volkswagen? E quando a gente foi acendendo essa chaminha pequenininha, nós começamos a ver que começou a juntar mais gente e que as histórias começaram a se juntar. E aí a gente ia buscando o um documento aqui, o documento da Comissão Nacional da Verdade, gravando o depoimento de uma história de outro, pegando um jornal do sindicato da época, um boletim que alguém tinha guardado lá no fundo da sua gaveta, e nós fomos juntando essas peças num quebra-cabeça de 40 anos atrás. para alguns casos, 40 e tantos anos atrás. E isso se formou numa peça que foi levada ao Ministério Público. E quando nós chegamos ao Ministério Público, ainda assim nós sentíamos uma certa dificuldade que as pessoas pudessem acreditar nisso. Eu faço um parênteses aqui. O povo brasileiro é muito desacreditado do judiciário. O povo brasileiro não acredita muito nas instâncias e nas esferas em que ele vai diante de um juiz, de uma autoridade. Isso talvez seja um dos grandes e maiores problemas que as camadas mais simples e mais humildes da população têm quando vai enfrentar alguma situação diante de uma autoridade. Imagina nós que estávamos, e isso que eu estou dizendo é ainda nos dias de hoje, né? Imagina a gente ter que discutir isso com companheiros de 40 anos atrás que sofreram perseguições. Mas quando isso começou a levar ao Ministério Público, e nós encontramos, nós fomos muito felizes, porque três ministérios públicos se juntaram para fazer a apuração desse caso: o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho. E quando os companheiros começaram a ver que nós conseguíamos levar aos ministérios públicos a Volkswagen, levar o Ministério Público, Coronel Ademar Rude, que era famosíssimo no meio da peãozada, né? Como nós sempre costumávamos dizer, eu faço mais um parênteses aqui, nós sempre nos chamamos de peãozada, né? Esse termo, me parece que hoje ele passou a ser um termo fora de moda, pejorativo. Eu não acho, eu me acho peão ainda, sabe? Nós temos essa identidade, porque peão é um termo de identidade de classe, na minha forma de ver. Não é uma coisa negativa, né? É a mesma coisa, tem coisas que vão mudando e as pessoas, a sociedade leva a um preconceito de uma forma que desfaz a identidade de classe. Quando você diz, antigamente você tinha empregada doméstica, hoje você tem a secretária do lar. Eu pergunto, o que, que mudou? Vamos raciocinar um pouquinho. Nós temos que ter um certo cuidado para nós não jogarmos na lata de lixo a identidade de classe. Porque, por mais que você faça grandes acordos, a luta de classe é uma coisa permanente. Ah, não quer tratar como luta de classes? Vamos tratar como interesse de classe. Quer mudar a palavra? Pode mudar, mas sempre será luta de classes. Então, quando nós estivermos nos ministérios públicos e nós levamos a nossa demanda de 40 anos atrás, nós estávamos levando lá alguma coisa de interesses de classe, alguma coisa de luta de classes. E fomos felizes, porque nós conseguimos encontrar no Ministério Público procuradores que chegaram a olhar para nós e falaram, pô, esses caras têm alguma coisa a dizer. E começaram a ter interesse em examinar esta situação. Nós tivemos três rompimentos por parte da empresa, que num determinado momento falou, não, nós queremos saber do que se trata. Num primeiro momento, começou a nos chamar separadamente, colocou um peso pesado dela, um pesquisador, para querer ouvir cada um de nós individualmente num hotel. Nós tomamos uma decisão coletiva. Nós não vamos. Um caso desse, Haroldo, é quando você examina as coisas do coletivo e do individual. Me parece que hoje nós temos um problema disso. O coletivo, que para nós, na nossa geração, era prioridade, hoje ele é secundário, infelizmente. E a gente vê o individual muito à frente numa distância, num degrau muito longe do interesse coletivo. Enquanto no passado nós tínhamos o interesse coletivo sempre colocado como uma prioridade. No Ministério Público, tudo isso foi reflexo. Tudo isso refletiu no Ministério Público. Porque até os nossos companheiros do passado, que não acreditavam, desacreditavam que isso pudesse ir à frente, nós mostramos que se nós nos uníssemos individualmente, esse debate coletivo ganharia força. Mas nós não jogaríamos fora os interesses individuais. Vamos pegar um caso, um exemplo que explica isso?
Vamos lá, vamos lá.
Nós tivemos vários tipos de reparação individual. Tivemos uma reparação coletiva, onde foram enviados recursos da Volkswagen no acordo para a Vala de Perus, para o Memorial de Justiça, para pesquisa das universidades, pesquisar outras empresas, mas não desprezamos a reparação individual. Por quê? Porque individualmente nós tivemos perseguições que se deram em formas e faixas de perseguição diferentes. Nós tivemos quem foi preso e torturado dentro da fábrica. Nós tivemos os que foram presos e torturados dentro da fábrica entregues aos órgãos de repressão. Isso merecia um tipo de avaliação, de uma reparação diferente daquele que foi demitido por perseguição política, teve seu nome colocado nas listas de perseguição, através de um organismo chamado SECOSI, que nós podemos falar dele aqui. Então, individualmente, haveria um peso diferente para a reparação individual, como houve. Ah, mas quem é que mede isso? Quem mediu isso? Primeiro, nós estabelecemos os critérios em assembleias, negociamos esses critérios com os ministérios públicos, com os três ministérios públicos, e para avaliar isso, não fomos nós que avaliamos. Nós encontramos um árbitro que foi do Ministério Público e que atua como árbitro. Nós enviávamos toda a documentação e pleiteávamos e tínhamos o direito de fazer o nosso recurso na mesa do árbitro. E ele decidia. Lúcio Bellantani foi torturado no interior da empresa. Foi preso, entregue aos órgãos de repressão. Critério, reparação máxima. Critério A. Ah, não, o cidadão foi preso lá numa situação diferente, etc. É o Lúcio Bellantani, esse aí. Contar rapidamente o caso do Lúcio.
Termina o raciocínio. Eu quero que você fale do Lúcio e do Henrique Plage, especificamente. Ah, tá. Mas tá. A gente fala mais para frente, senão a gente... Tá. Tem muito parênteses
não,
aqui no
Japão. Tá, e se você deixar, eu vou fazendo parênteses até chegar no epílogo aqui. Então, nesta luta, nós tivemos que trazer a memória de 40 anos atrás, nós tivemos que traduzir esta memória em comprovação documental, levarmos ao Ministério Público, fazermos o acordo, colocarmos a Volkswagen na mesa de negociação, que rompeu a mesa de negociação por três vezes, e aí eu sei qual era o medo que eles tinham. Porque um determinado dia, nós fomos procurados pelo vice-presidente da América Latina, da Volkswagen, e que queria ter uma conversa conosco. Nós levamos para a Assembleia, e na Assembleia nós tiramos uma comissão, que eram os três que tinham assinado os documentos iniciais, que era o Lúcio, o Expedito e eu. E fomos para um hotel convidado por eles, mas fomos oficialmente pela nossa Assembleia. E chegamos lá, a primeira pergunta que eles nos fizeram: como é que vocês avaliam o tamanho desse problema? Como é que vocês avaliam a quantidade de trabalhadores que vocês avaliam que estão nesta situação, porque eles estavam assustados com o tamanho do problema. Porque eles estavam assustados que pudesse aparecer 6, 7, 8, 10, 12 mil trabalhadores numa situação dessa. Nós falamos, não. Nós temos consciência que isso chega a uma centena de trabalhadores, não passa disso. E como não passava de ser uma centena de trabalhadores? Porque era muito específico, como a gente viveu este período de perto, a gente sabia mais ou menos o fluxo existente naquele período e que tinha comprovação dessas percepções. Não quero dizer que tratou de 100, pode ter passado até, mas passado de uma forma mais genérica. Especificamente, claro, que você tinha.
Tem aqueles que sofreram mais diretamente a repressão. Claro que numa fábrica que há uma repressão para um grupo político, acaba atingindo todo mundo indiretamente, né? Mas,
é verdade.
O foco da reparação eram aqueles que indiscutivelmente tinham sido alvos da empresa durante o período.
Então, aí nós estamos falando da reparação individual. E a reparação coletiva, esta, não era apenas para o coletivo dos trabalhadores que trabalharam na Volkswagen, mas para a sociedade. Para a sociedade. E aí a reparação coletiva, né? E eu falo isso, Haroldo, porque isto é uma certa confusão. As pessoas acharem que ou têm direito somente a individual ou somente a coletiva. Não! As duas são plausíveis de serem realizadas. As duas são difíceis de serem interpretadas, mas são razoáveis se nós tivermos o critério da razoabilidade da interpretação do que existe, de provas documentais e de provas a serem produzidas, inclusive. O que é a prova a ser produzida? É pegar um testemunho de alguém. Ah, no testemunho de alguém pode ter vício de testemunho, interesse? Tem, claro que tem, claro que tem. Nós tivemos 70 e poucas pessoas que se habilitaram lá. 50 ou 51 receberam as reparações individuais. Das 70, teve quem tentou passar a bola no meio das pernas? Claro que teve, claro que teve. Isso faz parte da vida. Chegava, sentava, claro. Sentava na nossa frente lá, não, porque aconteceu comigo. Eu falei, senta aí, companheiro, senta aí. Como é que foi que aconteceu com você? É claro que tem horas que é necessário você fazer enfrentamento e você tirar a máscara também de alguém que queira tirar proveito da luta. Isso faz parte da vida. Eu falava, olha, você não tem direito, porque o que você está dizendo não condiz com a verdade. O que você está dizendo não é correto com a luta coletiva, com o interesse coletivo. Nós temos isso, claro. O Lula dizia uma coisa que era interessante, acho que o Lula até parou de dizer isso durante muito tempo, não sei se ele voltou a dizer isso, mas o Lula, em 1978, eu vi uma frase dele que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele me chamava de magrão, e um dia lá num problema que tínhamos lá, e alguém ficou indignado com a posição de um trabalhador da fábrica, e o Lula parou, não usava barba, ele só usava bigode, ele passou a mão no bigode, ele olhou e falou, engraçado, engraçado. Vocês ainda não se convenceram que tem trabalhador que é de direita? Que a cabeça dele é de direita? Do jeito que tem o cara que tem de direita, tem o cara que entra na luta coletiva só com o objetivo de tirar vantagem. Você sabe qual é o pior? Vou fazer mais um parênteses e volto para você. Sabe qual é o pior cara numa final de uma greve? Que critica um acordo, que atira pedra contra o acordo, que diz que o acordo é uma porcaria? É o fura-greve. Não é o cara que lutou, não é o cara que enfrentou, não é o cara que tomou porrada ou que fez piquete. Esse sabe dar valor ao acordo. Agora, o que fura a greve, o que passa por baixo, pula cerca para ir trabalhar, esse é o que vai atirar a pedra. E nunca é sócio do sindicato. Isso dá para nós medirmos um pouco, Haroldo, este balanço entre a luta coletiva e a luta individual. E a sociedade vive isso. Quem é o cara que vai para a Avenida Paulista patriota, de verde e amarelo? É o cara que nunca fez nada pela sociedade. É outra discussão. É outra discussão essa.
A gente está saindo um pouco, mas é boa a discussão. Uma hora a gente tem que
retomar. Uma hora a gente pode discutir isso, mas vamos voltar.
Ô Tarcísio, como é que funcionava a repressão dentro da Volkswagen? Quais eram os aparelhos assim, internos que a Volkswagen tinha para controlar? Como foi essa montagem? Inclusive, durante a ditadura, em 67, se não me engano, é preso dentro da Volkswagen um chefe de segurança que era um conhecido criminoso de guerra, o Franz Paul Stang. Como é que foi essa? Como é que era ser trabalhador da Volkswagen? Como é que era o esquema de repressão dentro? Para as pessoas entenderem. Porque quando a gente fala que teve uma empresa que torturou os trabalhadores, acho que às vezes até é difícil das pessoas imaginarem que isso acontecia. Não parece razoável. Imagino que muita gente duvida que isso tenha acontecido, não?
Tem gente que duvida que teve ditadura no Brasil, né? O cara não vai imaginar o que era uma fábrica nos anos da ditadura, né? Eu digo assim para você, vamos na origem da Volkswagen. O primeiro presidente da Volkswagen no Brasil... Primeiro, a Volkswagen é a primeira empresa fora da Alemanha, é a Volkswagen do Brasil, ok? Quando ela veio para o Brasil... Veio do pós-guerra. Eu costumo sempre dizer o seguinte, nós não vamos entender as ditaduras na América Latina se nós não entendermos o final da Segunda Guerra Mundial. Hã? Posso fazer um parênteses disso, Haroldo? Se atrapalhar o raciocínio aí. Porque é o seguinte, o que aconteceu com o final da Segunda Guerra Mundial? O mundo ficou dividido, tá certo? Uma grande potência... Estados Unidos, uma outra grande potência, o leste europeu, né? A Alemanha no meio disso, ok? Mas a Alemanha com tecnologia desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, fantástica. Os Estados Unidos pegou parte da tecnologia, inclusive a NASA é um pouco resultado disso, né? Quando levou lá o
Von Braun.
Von Braun e outros. E aí, tecnologia de exploração industrial. Opa, o carro popular, que o Fusca foi apresentado ao Hitler como o grande veículo popular, que era o momento da indústria automobilística. Aí os caras dizem o seguinte, bom, agora vamos implantar isso onde? Ué, um grande lugar, América Latina. Então, a primeira fábrica no Brasil. E vinha para cá, porque aí eu já vou contar a história do nosso Henrique Plage. Por que o Henrique Plage? Aí, ela, quando vem implantar aqui, ela vem implantar de que forma? Um chamado sistema CKD, que é trazer peças de fora e fazer aqui a montagem. E, com o período, ela vai nacionalizando as peças. Ela vai começando a produzir aqui. No começo, vinha um motor de fora, depois começa a produzir o motor aqui. Aí começa a fazer aqui a caixa de roda, começa a fazer a rodagem, o câmbio, e vai nacionalizando. Neste processo... As ferramentas que vinham de lá, os estampos e tudo isso, e vinha até os anos 70, eu cheguei como aprendiz, eu fui aprendiz do Lúcio. Né?
Olha só.
É uma coincidência, né? E o Lúcio não falava nada de política comigo, hein? As pessoas podem dizer que eu talvez tenha aprendido ou me vinculado... a alguma organização, não era o Lúcio, era o meu pai, era outra história essa. Esse sistema CKD vinha todo em alemão, os desenhos vinham todo em alemão, Opa, precisa de um operário especializado que conheça a língua alemã e que possa traduzir para esses operários, ferramenteiros, etc., a língua Henrique Plage. Está aí o Plage, que tinha a língua alemã, o domínio da língua alemã, para poder fazer a interpretação do ferramental e dos desenhos para o processo produtivo. Só que junto com a tecnologia vem a cultura. Junto com a tecnologia veio o Franz Paul Stangl. Junto com o Franz Paul Stangl havia vindo o Wenke, que era o presidente da Volkswagen e que tinha sido da Marinha na época da Segunda Guerra Mundial, filiado ao Partido Nazista. Venham dizer que o Franz Paul Stangl chegou na Volkswagen sozinho, bateu na porta e falou: eu sei falar alemão, eu vim aqui para pedir emprego. Não. Existia um esquema de trazer os caras de ponta de todo o resultado da Segunda Guerra Mundial para a Volkswagen. E não foi só o Franz Paul Stangl. Foram tantos e tantos outros, alguns até que se aposentaram lá.
Deixa eu falar um pouquinho do Stangl, porque é importante. O Franz Paul Stangl foi comandante do campo de Treblinka. É um dos campos de extermínio da Segunda Guerra Mundial. E ele é um dos nazistas que conseguem fugir para o Brasil usando uma rota que vem lá do Vaticano, inclusive, que tinha um bispo austríaco que ajudou vários austríacos criminosos de guerra a fugir para o Brasil, entre eles o Stangl. Também o Mengele também veio por essa rota. Também veio o Klaus Barbie, que vai parar na Bolívia depois, que era o carniceiro de Lyon, né? Ou seja, tem uma rota. E o Stangl vai parar lá na Volkswagen e vai cuidar justamente da segurança da fábrica, é isso?
E quando foi em 1967, vieram buscar o Stangl, né? Para levá-lo para as cortes internacionais, para julgamento, etc. E tem uma história interessante que é o seguinte: quem foi acompanhar a prisão do Stangl foi o pessoal do DOPS de São Paulo. Não assim para prendê-lo, para levá-lo. Não, vieram para acompanhar. E veio um delegado da polícia chamado Bom Cristiano. Tem declaração dele. Ele dizia assim: mas que história é essa? Agora nós vamos começar a prender os nossos? Que história é essa? Deu uma confusão na cabeça dele sobre o que era ditadura e o que era corte internacional, resultado da Segunda Guerra Mundial, né? Prova da cumplicidade que existia e da deformação das informações que eles tinham. Então, dentro da fábrica, que é o que você me perguntou, dentro da fábrica a situação era extremamente... Nós vivíamos duas coisas que andavam de mão dada: arrocho salarial e repressão. Porém, na Volkswagen, quando a gente vê os salários, qual era a política salarial na Volkswagen? Era assim: o trabalhador vai ter... Vou falar do trabalhador especializado, que era o que eles mais tentavam segurar, porque o ferramenteiro era disputado por todas as indústrias na época, né? É uma situação, para o trabalhador especializado, é uma situação de pleno emprego. Essa é a verdade, né? Para o trabalhador não especializado, já era um pouco mais... muito mais difícil a vida. Mas a política salarial é assim: a cada 3 meses você vai ter chance de pegar uma letra. Você faz parte de um grupo de salários. Cada grupo de salários tem 3 letras. Então, a forma de eu não reclamar que o Haroldo ganha grupo 7 e eu sou ferramenteiro e faço o mesmo trabalho e ganho grupo 5, o líder da minha sessão disse assim para mim: não, daqui a pouco você vai ganhar mais uma letra e você vai chegar lá no Haroldo. Só que o Haroldo reclamava porque tinha um cara que estava no grupo 10, que era o teto de ferramentaria. Então, tinha uma estrutura de salário, de convencimento do cara, tipo assim, faça hora extra, cale a boca, fica quietinho que você vai ganhar uma letra a cada 3 meses. Então, você vai mudar de grupo uma vez por ano. Então, você tem que ficar aqui 5 anos para você chegar no teto. Mas quando o cara chegava no teto, o cara era levado, era demitido, ia embora. Então, eu estou falando em termos da estrutura salarial que facilitaria a cooptação do cara para ele ser subserviente. E a estrutura é assim, tem o peão, em cima do peão tem o líder, em cima do líder tem o feitor ao nome. Feitor, em cima do feitor tem um mestre, em cima do mestre tem um supervisor, em cima do supervisor tem um gerente, em cima do gerente tem um gerente de divisão, em cima do gerente de divisão tem um diretor. Olha só que baita estrutura! E essa estrutura, ela vinha com um sistema de controle, que aí eu vou relatar como é que ele acontecia. Você trabalhava numa bancada, você precisava ir no departamento médico, você comunicava o teu líder, você passava por dentro da sua ala, com a sua carteirinha, você ia no guarda da segurança da empresa, daquela departamento, você entrega para o cara a tua carteirinha, ele anota o horário teu, o local em que você foi, e quando você voltar, te faz uma CI de saída, que você vai levar lá no departamento que você foi, que vai ser carimbado, para você voltar nesse lugar no horário e falar, eu saí de lá 10h45, lá para cá eu levei 15 minutos, 11 horas da minha entrada. Então, o controle...
É controlado, era controlado minuto a minuto.
Pois é, mas aí agora nós vamos falar. Peão é muito criativo, o povo brasileiro é muito ligeiro. Eles controlavam, mas eles não conseguiam controlar os banheiros. Onde é que as coisas aconteciam? Nos banheiros. Quando eles, em 78, começou a estourar as greves dentro da fábrica, em 75, greve de hora extra, em 72, prisões dentro da fábrica, eles descobriram que as coisas aconteciam pelos banheiros. Então, o que acontecia? Vinha o guarda fardado, e entrava, do nada ia para dentro do banheiro, para ver quem estava dentro do banheiro. Quem estava conversando dentro do banheiro. Quando a peãozada descobriu que eles faziam isso, era muito simples. Punha um peão na porta do banheiro fumando. A hora que via que o guarda vinha, o cara entrava no banheiro, da porta do banheiro, e já dava o grito para a peãozada.
Para de conversar.
Já dava o grito para a peãozada. Então, quer dizer... A estrutura de reação para se organizar, existe 1 milhão de formas. 1 milhão. Descobre quem é o cara que organiza o time de futebol. O cara que organiza o time de... Toda sessão tem o time de futebol. O cara que organiza o time de futebol tem capacidade de organização. Vamos ganhar esse cara. Vamos trazer esse cara para a gente. Toda a fábrica tem o cara que faz jogo do bicho. Jogo do bicho? O cara que faz jogo do bicho conhece quem é dedo duro. Traga o cara para o nosso lado. Aí é um problema das organizações da JOC, do Partidão, do PCdoB.
E era no banheiro que circulavam os jornais clandestinos, Tarcísio?
Não, não. Na porta do banheiro era onde você pendurava as notícias que eram interessantes. Da Folha de São Paulo, do Pasquim, Charge, do Estadão, jornal comum, e pendurava lá o boletim do sindicato, que era imediatamente arrancado, o boletim do sindicato. O boletim do sindicato era arrancado. Você põe um boletim do sindicato lá e sumia. Como? Ninguém sabe, mas sumia. Mas aí... A porta dos banheiros de entrada eram os murais. O jornal clandestino, não. O jornal clandestino é uma coisa que não é de massa. O jornal clandestino é uma coisa que é de militante, de grupos mais de qualidade, de grupos mais selecionados. Por exemplo, Voz Operária. Onde é que andava a Voz Operária? Era raro um peão ter acesso à Voz Operária. Mas era fácil você fazer, por exemplo, pegar um boletim sobre um problema que estava tendo numa linha de produção e você fazer um boletim pendurado dentro da fábrica e ele entrava na linha de produção, pendurava 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, pendurava. E ele andando na linha de produção até os caras descobrirem que isso estava andando, tinha ido...
Ia pela esteira mesmo, uma parte assim.
Pendurava. Na esteira. Pendurava, punha na esteira. Aí era um monte de... As técnicas são as mais variadas possíveis da comunicação e da mobilização. Né?
Agora, me conta o seguinte. Eu vou voltar lá. O Henrique Plage. Quando que começa... O que que acontece com o Henrique Plage? Você contou o papel dele. Mas como é que... como ele se torna uma das vítimas da repressão?
Na voz. Em 1972, no mês de junho, um grupo de trabalhadores da Volkswagen, seis homens e uma mulher, são presos. Esses sete presos, eles fazem parte de uma base que tinha dentro da fábrica do Partidão. Né? Há uma tese aí que nós precisamos rediscutir e saber até onde... E eu vou falar isso pela primeira vez, viu? Pela primeira vez. Até onde o dedo do Melo, do Comitê Central, o cachorro que outro dia você conversou com o Godoy aqui... E por que que isso, essa coisa pode ter uma ligação? Quem dava assistência na base era a Anitta Prestes, que estava no Comitê Central. E que tem um documento na Voz da Unidade, perdão, na Voz Operária, dela informando que o partido começava a ter a organização do chamado Comitê de Grande Empresa. Isso ninguém examinou até hoje. Se a gente identificar, essa é a hipótese, que o documento do Comitê de Grande Empresa, informado pela Anitta, no Comitê Central, registrado no Voz Operária, é anterior a junho de 72, e eu tenho certeza que é, saiu dali uma informação. Eu estou dizendo isso pela primeira vez, porque a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça.
Claro.
Tá certo? Então, se isto... Essa pista serve muito bem para o Godoy dar uma examinada nisso. Dizer o seguinte, de que...
Vamos mandar esse trecho da entrevista para ele.
Falar de que mês é o documento em que está a informação do Comitê Central sobre a implantação do Comitê de Grande Empresa, que era assim que era tratado lá no Comitê Central. É anterior a junho de 72. Então, esse é o primeiro indicativo de que, quando os caras saíram, já saíram na certeza de que tinha uma base funcionando lá. E o primeiro camarada que caiu lá foi o Amaury Danione. Né? Quando o Danione caiu, o Danione foi implantado lá porque ele era da Zona Sul de São Paulo e foi colocado lá como inspetor de qualidade. Vamos falar por que inspetor de qualidade. Porque o inspetor de qualidade é um cara que tem mais livre trânsito, ele anda mais, ele não fica preso em um único posto. Então, ele tem mais contato com mais gente para ele poder conhecer mais gente, identificar e organizar a base do partido. Era essa a estratégia lá. Quando o Danione caiu e apertaram, o Danione não suportou lá a tortura, etc., e ele deu o Plage e deu o Lúcio. Eu tive uma conversa com o Lúcio era muito amargo com relação a Danione. E no final da vida do Lúcio, um ano antes do Lúcio morrer, eu falei, ô Lúcio, Você não perdoa o Doione? Não perdoa mesmo. O Doione já tinha até morrido. Eu falei, mesmo ele tendo morrido, sem perdoar. Sabe por quê? Não é todo mundo que tem condição de aguentar qualquer cacete. Não é qualquer um que aguenta. Ele, coitado, foi no limite dele. Ah, nós estávamos dentro do elevador, o Lúcio falou assim, já perdoei, vai. Mas a gente sentia esse negócio dessa mágoa. Aí ele disse assim para mim, e nem tanto foi pelo... por ter me entregue, nada disso, eu sei que não é todo mundo que aguenta mesmo. Mas quando caiu o Lúcio e caiu o Plage, nem o Plage nem o Lúcio deram ninguém. Mas continuaram a careação e pressão, etc., e acabaram chegando no 7. E aqui tem um problema. Tem um cara preso chamado Rubens Veronese. E tem um delegado da Polícia Federal aí chamado Veronese, está em ativo ainda, que era primo do Rubens Veronese. Ele desapareceu com todos os documentos do Rubens Veronese. Porém, não conseguiu desaparecer com todos. Primeiro, a gente conhecia mais ou menos essa história do Rubens Veronese, que era militante do Partidão, não era dedo duro, não era infiltrado, não. E o delegado Veronese sumiu com os documentos, só que no documento do Plage hoje aparece, quando a gente pega o documento da Comissão da Verdade, aparece o Rubens Veronese. Tá certo? Quando esses caras caíram, e aí eu vou dizer do Lúcio, o Lúcio foi torturado no interior da fábrica. O Lúcio foi torturado em junho de 72 no departamento pessoal, com a presença do Ademar Rude, com a presença...
do coronel Ademar Rude, que nesse momento é o chefe da segurança da Volkswagen.
Correto, é o chefe de segurança da Volkswagen. E ele foi preso na bancada dele com uma metralhadora colocada nas costas dele. Ele estava trabalhando distraído, isso, é o Lúcio, trabalhando distraído, um cano nas costas dele, quando ele vira é um cara com uma metralhadora, o Ademar Rude atrás de uma coluna... tentando não ser visto, só que dali os caras saíram já com aqueles gorilas todos, levaram ele para o departamento pessoal, e pau. E por quê? De imediato a tortura. Porque eles queriam ver se eles conseguiam que o Lúcio abrisse a boca e que pudesse pegar mais alguém da base do Partidão que estava lá dentro. E o Lúcio aguentou, não sei, não é comigo. Depois de mais de uma hora e pouco de tortura, levaram o Lúcio para os porões, aí que tiraram ele da fábrica. Mas a tortura inicial se deu dentro do departamento pessoal da fábrica, supervisionada pelos agentes de segurança da fábrica, né? E é isso que a Volkswagen nunca quis admitir. E diz assim, se houve excessos, não era política da empresa, mas foi algum funcionário que agiu indevidamente. Essa é a posição da Volkswagen, até hoje, viu? Até hoje, essa é a posição dela. Mas era a política da empresa de... Tanto é que...
A Volkswagen é mais central na organização das listas sujas, né, Tarcísio?
Até mais do que isso. Ela é a que presidiu uma organização chamada SECOSE, Centro Comunitário de Segurança. Porque quando a gente fala da lista suja, é uma denúncia de empresa para empresa. Mas não era isso, era mais do que isso. Quem participava do SECOSE, tem uma ata do SECOSE, que quem preside a reunião é o coronel Ademar Rude, lá no Vale do Paraíba. Haroldo, por que o Vale do Paraíba? Por que o Vale do Paraíba é uma coisa importantíssima para ser examinada pelos pesquisadores e pelos historiadores? Eu tenho uma opinião a respeito disso. Primeiro, está no eixo Rio-São Paulo. A militância política estava onde? No eixo Rio-São Paulo. Segundo, lá tinha a Embraer, que tinha, portanto, uma base da aeronáutica. O serviço da aeronáutica de informação... era muito ativo e muito forte. Tanto é que o Coronel Rude tem um assistente dele, que era da aeronáutica, está nos documentos, está inclusive citado aqui neste livro, e que ele não era funcionário da Volkswagen. Olha só que maluquice. Ele tinha mesa dentro da Volkswagen, ele trabalhava ao lado do Coronel Rude, era assistente do Coronel Rude e era da aeronáutica. Voltar por quê? Que era no Vale do Paraíba. Porque ali tinha a base da Marinha que fazia a ligação entre o porto de São Sebastião, da Marinha, pertinho com São José dos Campos. E que tinha uma grande base do Exército que ficou da Segunda Guerra Mundial. Olha a Segunda Guerra Mundial aí de novo. Então, o Vale do Paraíba começava a ter um novo polo de desenvolvimento industrial, com o deslocamento das indústrias automobilísticas do ABC para o Vale do Paraíba. GM, fábrica da Volkswagen e tantas outras que estavam se dirigindo para o Vale do Paraíba. Então, este Vale do Paraíba tem a reunião do SECOSE, que fazia parte de todos esses organismos, da repressão, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar e os RHs das empresas. Esse é o SECOSE, presidido pelo Coronel Rude.
As empresas mandavam, principalmente as empresas do ABC, frequentemente apontavam. Tinha funcionários com a função de espionar os funcionários, né? Essas listas foram parar várias vezes no arquivo. Se você vai no arquivo do Estado, tem um monte de lista de, digamos, infiltrados dentro das empresas para vigiar vocês. Vocês tinham noção disso na época, ou isso veio? Boa parte da compreensão disso veio agora, depois da Comissão Nacional da Verdade e do processo contra a Volkswagen?
É natural que a gente vai tendo mais noção à medida que vem os documentos. Mas, na época, por exemplo, eu sempre cito um caso. Quando prenderam o Lúcio, em 72, o Lúcio trabalhava na ferramentaria de dispositivos da Ala 4. E eu estava na Ala 4, trabalhando na ferramentaria de prensas, que é um departamento ligado muito próximo um do outro, não dá 100 metros de distância. Depois da prisão do Lúcio, apareceu um cara lá para trabalhar. Na fábrica, todo mundo tem apelido. Todo mundo tem apelido. E apareceu um careca lá para trabalhar, arrumadinho, não sujava a mão, dava para ver que ele estava lá. Não fez teste para entrar naquela ferramentaria, porque quando você vai trabalhar num departamento desses, os caras te dão um teste para você fazer, te dão alguma coisa para você fazer lá que você tem que pegar de manhã e entregar de tarde, para os caras verem se você é bom naquilo que você vai fazer. Esse cara entrou lá sem teste. Então, a peãozada já fica esperta. Capinha, arrumadinho. Sendo tratado um pouco diferente pela chefia. Já não ia fazer hora extra, porque qual era o horário de trabalho? Era das 6 da manhã às 4h30 da tarde. Depois das 4h30 da tarde, às 2h20 da manhã. E o cara que ficava até às 2h20 da manhã era pressionado para fazer hora extra até às 6h da manhã. Esse cara, os comportamentos. Esse cara já não tinha pressão para ele fazer hora extra. Esse cara já era arrumadinho, já o trato dele. Não tinha trabalho específico para ele fazer. A peãozada já fica de olho. Careca, a peãozada já...
Vocês não eram, né? Tipo, bobo não era.
Aí... Careca, peãozado, já põe o apelido dele de peruca. E aí começa todo mundo a dizer, peruca é peixinho. Peixinho dos homens. Mas a peãozada não está tendo noção que tipo de peixinho ele é, né? Mas sabe que não deve dar muita trela para o cara. Não se aproxima muito. O cara é ligado aos homens. É assim que põe na cabeça e ponto. Corta. Este camarada, por exemplo, ficou 6 meses lá dentro trabalhando. Mas foram 6 meses em que a peãozada gelou o cara. O cara não fazia hora extra, o cara não é chamado para jogar futebol, o cara era chamado um monte de coisa. Os caras vão cortando. Como esse, tinha tantos e tantos outros dentro da fábrica trabalhando. Não eram poucos, não. Eram muitos. Agora, o cara chega um determinado momento que o cara diz, ah, eu não tenho... Engraçado, puseram ele para trabalhar na sessão que o Lúcio foi preso. Logo depois da prisão do Lúcio. Para ver se pegava mais alguém. Aí é o sistema de inteligência, tá certo? O sistema da truculência não deu certo. Em 1975, começa a ter o quê? Um sistema de inteligência funcionando. Eles monitoram todos aqueles que poderiam ser suspeitos e começam a fazer o acompanhamento. Tem uma ficha minha que apareceu na Comissão Nacional da Verdade, que é um documento de 1978 ou 79, que tem a minha ficha com a minha foto funcional da Volkswagen. Funcional.
Ou seja, quem tirou a foto foi a Volkswagen.
Como é que a minha foto funcional vai parar nos órgãos de repressão com carimbo, do DOPS? E com as informações que só a Volkswagen tinha. Tem um outro documento, Haroldo, que nós tivemos acesso agora, que eles falam de 21 pessoas. Entre as 21 pessoas tem assim, Luiz Inácio da Silva, vulgo Lula. É, o tratamento é esse. É, Almir Pazianotto, advogado do sindicato, Maurício Soares, Tarcísio Tadeu, Djalma Bon, com nome, endereço das casas. E em cima está escrito à mão assim. É um documento do DOPS. Em cima está escrito à mão. Fonte Vox. Está no Comissão Nacional, está documento do arquivo público. Né? As digitais que a Vox deixou, as digitais dela, é muito grande. Tanto é que, se a gente voltar lá atrás, a Vox financiou o IPS para preparar o golpe contra o Jango. Tá certo? As empresas davam documento de dinheiro para tortura. Quem é um cara que buscava malas de dinheiro nas empresas? Primeiro, quem pegava dinheiro era o Ustra e o Fleury. Aliás,
eram me parece. Chefes da Polícia Civil e da UBAN.
Da UBAN. Agora, me parece que o Fleury gostava mais de dinheiro do que o Ustra.
Parece que sim.
Os indicativos dizem isso. E quem é o cara que ia buscar dinheiro para o Fleury? Quem é o cara que buscava a mala? Nós sabemos quem é.
Quem é?
O juiz Lalau.
O juiz responsável pela construção daquele prédio superfaturado do Fórum do Trabalho aqui em São Paulo.
É. E tem uma outra história desse juiz aí, que depois. E foi o juiz que deu a ilegalidade da nossa greve de 1980 no tribunal. Ok? E tem uma outra história desse juiz aí. Vai uma dica aqui para os pesquisadores. Como é que se indicava juiz classista na Justiça do Trabalho? Quem é que nomeava? Presidente da República. Como é que chegava na mão do presidente da República quem iria ser nomeado? O Lula fez uma denúncia em 1978. Aliás, isso está no livro do Lula, Lula, Entrevistas e Discursos. Vale a pena dar uma olhada nisso. Se não tiverem livro, eu tenho o livro. Lá eu empresto para quem quiser esse livro. Só que está autografado pelo Lula de 1979, 80. Eu tenho um carinho especial.
Não pode dar. Não deixa sair daí, porque você sabe que livro raro é aquele livro que você empresta e é devolvido, né?
É, mas um monte de livro meu já foi, prestei e me arrependi. Bom, enfim, mas está lá. Se alguém quiser, pode olhar, eu empresto esse livro. O Lula dizia assim, no nosso sindicato, nós fomos disputar uma lista tríplice para indicar um juiz classista. E nós não conseguimos que o nosso juiz classista fosse indicado. Por quê? Porque eles indicavam caras comprometidos não com os trabalhadores, mas comprometidos com a estrutura repressiva. Mas essas vagas eram vendidas. 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 Eu sei quem vendia. Eu sei onde era feito isso. E um dos caras está aí ainda? Está aí ainda? Nós temos que cavucar um pouco mais, porque tem muita coisa aí que está escondida e que está desaparecendo. A repressão permitiu que a corrupção se instalasse, alastrasse em todos os cantos da vida pública, nos tribunais, no judiciário, nas empresas, na tortura. Na tortura! Quanto custava fazer uma reunião do SECOSE? Vamos pensar isso? Uma reunião do SECOSE.
Aquele monte de executivo indo lá para o Vale do Paraíba.
E quanto tinha de avião no meio disso? E quanto tinha de não sei o que no meio disso? Quanto tinha de segurança? Quanto tinha de carro? Quanto tinha de não sei o que? Isso era uma corrupção institucionalizada também. Não era só repressiva. Era corrupta. Rodô, não posso perder a oportunidade de falar aqui.
Mande ver.
E os agentes da CIA ligados nesse processo? Um deles foi na sala do Lula. Lula, presidente do sindicato, bateu na porta da sala do Lula para falar com o Lula, para conversar com o Lula. Andou pelo sindicalismo brasileiro, tentou subornar o Jair Meneghelli. Não sei se o Jair Meneghelli quer contar essa história. Não sei. Tem nome. Bill Deuter. William Deuter. É o cara que andou pelo sindicalismo brasileiro nos anos 60 até os anos 80. E quando teve o AI-5 no Brasil, saiu do Brasil e foi para o Chile. E foi para o Chile trabalhar para derrubar o Allende, articulando o sindicalismo chileno. Como articulou o sindicalismo brasileiro? Tem nome, tem sobrenome, tem comprovação, só precisa ser cavucada essas histórias. Porque quem mais teve interesse aqui em desestabilizar a democracia brasileira, senão os Estados Unidos?
Claro.
Golpe, todos os golpes que teve na América Latina, todos teve. Papel dos americanos, da CIA, e dinheiro... E grana, e corrupção, em todas as instâncias. E isso dá um outro debate. Eu sei que o objetivo aqui não é esse, Haroldo.
Tá, eu acho que é ótimo falar. Ô, Tarcísio, eu vou pôr na tela agora o prefácio que a gente acabou de publicar no Opera Mundi. Quem quiser ler, o prefácio do livro... que está sendo lançado amanhã no sindicato, escrito pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ex-presidente do sindicato também. Conseguimos pôr na tela aí, Patrícia? Olha lá, esse é o texto. Livro revela a colaboração da Volks com a ditadura e métodos utilizados por empresa para reprimir os trabalhadores, escreve o ministro Luiz Marinho. Esse texto está publicado na capa do livro que o Tarcísio... dentro do livro que o Tarcísio mostrou, tá certo? Quem quiser dar uma lida no texto do Luiz Marinho, pode ler e depois vai atrás do livro também. Outra coisa, queria mostrar a capa do livro. Não sei se a gente chegou a mostrar a capa do livro do Lula, Patrícia. Põe aí de novo que o Tarcísio mencionou o entrevistas.
Lula, entrevistas e discursos.
Entrevistas e discursos. Vou mostrar a capa aí. Dá para comprar na estante virtual. Se você não quiser pegar lá o do Tarcísio, pode comprar. Tem poucos exemplares, mas tem na estante virtual. Quem quiser, corre lá. Esse é dos anos 80, esse livro, né? Imagino que é do comecinho dos anos 80.
Acho que é isso, 79, 80, é isso mesmo.
Exatamente. E Tarcísio, a gente podia ficar horas conversando, porque, enfim, o livro tem, explica tudo isso que você contou de outro jeito, mas também contou histórias totalmente novas aqui. Então, foi um prazer enorme receber você aqui. Acho que iria convidar as pessoas, muito da história da Volkswagen também, o Opera Mundi cobriu durante o processo, né, em que vocês estavam se organizando, etc. Tem entrevista aqui no YouTube com o Lúcio Belantani. Essa é uma história muito importante, porque a Volkswagen não é só a repressora dos próprios trabalhadores, como ela é uma espécie de cabeça da organização das empresas privadas na repressão aos trabalhadores. A gente quase não deu tempo de falar das listas sujas, mas as listas circulavam de empresa para empresa, e muitos trabalhadores demitidos nessa leva aí, pós-Lúcio, pós-Henrique Plage, nunca conseguiram voltar ao trabalho, né, como operários, tiveram que buscar vida em outra forma. Também isso está contado no livro que vai ser lançado amanhã. Ô, Tarcísio, como é que vai ser esse lançamento amanhã para a gente... Porque vai ser uma jornada bacana, né?
Nós vamos começar às 16 horas. Nós vamos ter a presença lá do Frei Beto, do Moisés, que é o presidente do sindicato, do Vagnão, que foi o presidente do sindicato à época da negociação desse acordo. Vamos ter a presença do Marinho, né? E sindicalistas, gente de todos os... Esse período aí deve passar por lá. E, no final, nós vamos encerrar com o lançamento do filme do Camilo Tavares. Então, nós temos dois eventos, o lançamento do livro e o lançamento do filme, que é mais ou menos o filme falando um pouco o livro, né? É um pouco nessa direção, registrando esse período aí. E eu quero ver se nós... podemos, com isso, abrir uma parte importante da nossa história aí, que precisamos relembrar os nossos mártires e os nossos heróis, como Olavo Hansen, Manuel Fiel Filho, Santo Dias e tantos outros foram trabalhadores metalúrgicos, né? E que foram vitimados nesse processo aí. Denis Casimiro, que é o primeiro... ossada identificada na Vala de Perus, que era trabalhador da Volkswagen. Né?
E isso, a menção à Vala é importante. O Tarcísio mencionou no começo dessa entrevista, mas talvez não tenha, as pessoas não estejam tão habituadas a isso. A indenização da Volkswagen abriu alguns caminhos de reparação coletiva, e um deles é que está financiando a identificação das ossadas encontradas em Peru. Outro caminho é que foram pela Unifesp, a Unifesp está fazendo investigação em outras empresas, né? E isso está trazendo também a participação de outras empresas privadas na repressão, como a Cobrasma, a Mannesmann, etc. Tem uma série de estudos sendo feitos para mostrar como esse sistema de repressão da ditadura, longe de pegar só a classe média vanguardista, radical, que é a imagem que o pessoal da ditadura costuma passar, né? Que a repressão contra a esquerda foi só contra quem pegou em armas, ou só com uma parte da juventude radicalizada, etc. Não, ela estava aí no dia a dia dos trabalhadores, na mesa de trabalho, na esteira, passando para lá e para cá, e, inclusive, torturando, ajudando a prender e banindo do trabalho muitos trabalhadores. Tarcísio, a gente, antes de eu pedir umas indicações, queria convidar as pessoas a se inscreverem para um curso, para um encontro com o Breno Altman no dia 27 de abril, no Café com História, que vai acontecer aqui na Tapera Taperá, para discutir a Revolução dos Cravos. Esse encontro é só para quem é assinante, quem é apoiador de Opera Mundi, e membro pagante do canal. Então, se você é, procure aí no seu e-mail formulário para se inscrever ou na área da comunidade no YouTube. Esse é um presente que a gente vai dar para quem mantém o nosso jornalismo vivo. Se você ainda não apoia a Operamundi, vai lá, faz se torne apoiador em www.operamundi.com.br/apoio. Tarcísio, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você ainda quer falar? Porque a gente estourou o tempo, mas a conversa está ótima.
Não, eu vou parar aqui, senão a conversa é boa mesmo e é um assunto que nos apaixona e a gente acha que é importante poder passar isso para novas gerações. Mas se tivermos uma outra oportunidade, a gente faz novas...
Faz uma nova rodada.
Nova rodada. Obrigado pelo convite.
Mas não acabou a conversa. Você precisa indicar um filme e um livro para os nossos espectadores, como todo mundo que passa por aqui faz. Qual é o filme e o livro que você gostaria de indicar?
Olha, o livro que eu gosto bastante é Arafat. A biografia do Arafat é uma coisa impressionante. Você vê um homem que tem uma causa e que a causa dele é o seu povo. Causa não é outra, senão o seu próprio povo. E, sobretudo, porque essa situação é extremamente atual para a gente entender um pouco essa situação da Palestina. Quem se interessar, procure o Arafat. E vai o apelo aqui para ver se esse livro possa ser republicado pela Planeta. Se a Planeta não republicar, que ela, pelo menos, faça a doação desse direito de publicação para alguém que possa se interessar em fazer, porque eu acho que é uma obra marcante. Para mim, foi marcante na minha vida. Eu indico em função disso.
Tá certo. E filme ou série tem uma indicação? Não?
Ah, o filme é O Dia que Durou 21 Anos, do Camilo, porque eu acho que ele mostra uma coisa importante sobre o que nós conversamos aqui hoje. Eu acho que vale a pena assistir. Eu já assisti, vou assistir novamente. E o nosso Castelo Branco aí, só uma informação... Eu acho que vale a pena. Não foram os militares brasileiros que escolheram o castelo. Quem escolheu o castelo foi a Casa Branca. E o braço que fez isso foi o Vernon Waters, junto com o Lincoln Gordon. Né? O castelo não. Tanto é que depois teve um. O que teve aí?
Um acidente bastante suspeito. Né? O castelo talvez tenha sido uma vítima da própria ditadura, que ajudou a instaurar.
É, né? Como tantos outros. Já pensou o dia que nós fomos ver a discussão das queimas de arquivo?
É.
Tem muitas, hein?
E você sabe que a gente vai... Eu fiz pesquisa sobre as empresas e a ditadura durante o pessoal da Comissão da Verdade, até já publiquei um livro que chama A Espera da Verdade, também pela Alameda. Mas uma coisa impressionante é você perceber como nitidamente todos os documentos relativos à OBAN foram, a Operação Bandeirantes, foram eliminados do arquivo do Estado. Não existe praticamente nada. E tem um orçamento para a montagem da OBAN que nós encontramos, talvez a gente torne público em breve esse documento, porque ele não tinha a palavra Operação Bandeirantes. E a gente encontrou porque no orçamento da montagem tinha 100 Volkswagen, e a gente estava pesquisando a Volkswagen, e a gente caiu nesse orçamento, que é da época da primeira reunião lá da Caixinha, no final de agosto, começo de setembro, lá de 68, quando eles estão montando a OBAN. Então ainda não tinha esse nome, então escapou da limpeza dos arquivos. É uma história de tanto também. Tarcísio, muito obrigado. Bom lançamento amanhã. E até mais.
Convido todos todo mundo a ler o livro.
Põe a capa do livro mais uma vez, Patrícia, só para o pessoal lembrar. Ditadura, a cumplicidade da Volkswagen e a resistência dos trabalhadores da Associação Henrique Page. Esse livro foi escrito e organizado por quem, Tarcísio? Porque está assinado pela organização, porque é um trabalho coletivo, mas tem algumas pessoas envolvidas. Você queria mencionar?
Nós tivemos aí uma série de pessoas que nos ajudaram, a Solange, o Gonzaga, a Rosana E também tem o José Igor, que tem nos ajudado bastante.
Que está fazendo essa transmissão, inclusive. Não, essa não, essa é a Patrícia. Essa Mas é ele Patrícia. Fez a transmissão de ontem à noite de outubro. Trabalha aqui no Opera Mundi.
E tem nos ajudado bastante aí, ajudou lá com histórias da nossa classe e tantas outras coisas que estão prosperando devagarzinho lá. Está indo para frente.
Então, tá certo. Rosana Gonçalves, Solange Espírito Santo e Gonzaga do Monte, além do José Igor aqui do Opera Mundi. É muito aí. Obrigado e até mais. Até Te vejo amanhã.
Tá Te bom, um abraço. Amanhã.
Tchau, tchau.
Obrigado.